9 aeroportos que serão usados na Copa correm risco de não estar prontos em 2014.
Por isso, José Sarney adverte, o Brasil precisa superar deficiências em infraestrutura.
Comissão aprova projeto para livrar produtores rurais de abusos bancários na hora de obter empréstimos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O presidente do Senado, José Sarney, alertou que o Brasil precisa superar as deficiências no setor de infraestrutura.
Sarney fez o alerta ao saber que 9 dos 13 aeroportos que serão usados durante a Copa de 2014 não ficarão prontos a tempo.
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, os aeroportos de Manaus, Fortaleza, Brasília, Guarulhos, Salvador, Campinas, Cuiabá, Belo Horizonte e Porto Alegre estão com as obras atrasadas. Repórter Érica Christian.
O relatório do IPEA revela que os prazos definidos pela Infraero para a realização das obras necessárias não serão cumpridos. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, provocou polêmicas com o governo brasileiro ao demonstrar preocupação com o que chamou de lentidão com os preparativos para o Mundial. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, ressaltou que o maior desafio do Brasil é resolver as deficiências na área de infraestrutura.
Esse problema de infraestrutura é grave. Dentro da infraestrutura, o problema dos aeroportos.
José Sarney cobrou do governo federal medidas que acabem com os gargalos na infraestrutura.
Essa é uma ação do Executivo, é uma tarefa diretamente ligada ao Executivo. Não é, o Congresso não pode ser executor de obra.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, acha que o atraso nas obras para a Copa de 2014 é tão grave que o governo deveria comunicar à FIFA que não vai conseguir organizar o Mundial e, por isso, outro país deveria ser escolhido para receber os jogos.
97% dos recursos são públicos. Nós estamos injetando recursos públicos para a realização de um espetáculo e não sabemos quais serão os dividendos produtivos que a população brasileira auferirá com a realização deste evento.
Para Álvaro Dias, o atraso nas obras da Copa não é novidade, porque há muito tempo o governo vem sendo alertado para as necessidades de investimento em infraestrutura.
O senador Paulo Bauer, do PSDB catarinense, pediu ao Ministério dos Transportes e ao DENIT mais atenção para a duplicação do trecho da BR-101, que vai de Florianópolis até a divisa do Rio Grande do Sul.
Ele contou que apenas em 2010, 108 pessoas morreram nos quase 2.700 acidentes ocorridos na rodovia. E a duplicação é essencial para reduzir esses índices.
Segundo Paulo Bauer, essa obra na BR-101 começou em 2006 e vai se arrastar até 2014, segundo o próprio DENIT.
Nós queremos que o governo federal não interrompa e, acima de tudo, cumpra os prazos para que efetivamente esta obra se veja concluída. Esta rodovia é um caminho, não se anda nela. Não se consegue transportar a riqueza, não consegue se dar segurança aos seus usuários.
Já o senador Eunício Oliveira, do PMDB, quer providências urgentes do Ministério dos Transportes e do DENIT para melhorar as condições das rodovias federais que passam pelo Ceará.
Ele denunciou que muitos trechos das BR-116, 222 e 020 no Ceará estão intransitáveis. E somente em abril, a Polícia Rodoviária Federal registrou 70 acidentes, com 40 feridos e 6 mortes.
Por que ainda não foram tomadas as providências necessárias e urgentes para recuperar as estradas federais no Ceará? Se recursos existem, se estão assegurados no orçamento da União os recursos para que essas estradas sejam recuperadas.
Comissões. A Comissão de Agricultura quer proteger os produtores rurais contra abusos cometidos pelos bancos na hora em que vão pedir empréstimos.
Por isso, os senadores aprovaram hoje o Estatuto dos Mutuários do Crédito Rural. A proposta vai agora ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos.
O Estatuto prevê, por exemplo, que os bancos serão obrigados a emitir extratos com informações sobre os empréstimos. Hoje, os produtores têm dificuldade para obter esses dados.
O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, cita outros dois abusos combatidos pelo Estatuto. Um deles é a chamada venda casada.
Como se sabe, essa prática resulta na obrigação de aquisição de outros serviços bancários, quando da concessão do crédito rural. Um dos abusos que se pretende coibir por meio das disposições do projeto em foco é a liberação do crédito rural em conta bancária de fornecedores, sem a prévia autorização do mutuário.
E os pequenos agricultores prejudicados por enchentes poderão ter ajuda do Fundo Especial para Calamidades Públicas para recuperar o solo e suas propriedades.
Isso se virar lei e projeto da senadora Gleisi Hoffmann, que também foi aprovado hoje pela Comissão de Agricultura.
A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados e o relator senador João Pedro destaca as dificuldades enfrentadas pelos agricultores beneficiados pelo projeto.
Os produtores mais gravemente afetados por chuva excessiva que causam enxurradas e perdas da camada superficial ou mesmo da camada arável do solo. Tais perdas não podem ser recuperadas apenas com a reposição dos recursos destinados ao preparo do solo e plantio. São necessárias obras de engenharia rural, reflorestamento, recomposição da camada fértil do solo, que demandam investimentos maiores que os relacionados à produção tradicional.
Comissões.
Os senadores da Subcomissão de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos entendem que o trabalho é uma peça-chave na recuperação e na reinserção social de quem é viciado em drogas.
Por isso, eles gostaram da notícia que receberam na audiência pública de hoje, como explica o repórter Rogério de La Fuente.
A secretária de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Zilmara Alencar, comunicou que os dependentes de drogas lícitas, como o álcool, e também as ilícitas, como crack e cocaína, serão alvo de políticas específicas de reinserção social. A decisão foi provocada por um pedido do presidente da subcomissão, senador Wellington Dias, do PT do Piauí, ao ministro do Trabalho, Carlos Lupe. A medida foi comemorada pelo senador petista.
O próprio governo reconhece que é impossível fazer uma política de reinserção sem a área do trabalho.
A senadora Ana Amélia Lemos, do PP do Rio Grande do Sul, aproveitou o comunicado e foi além.
Propus que o Ministério do Trabalho acione as centrais sindicais e as centrais patronais para discutir conjuntamente, já que eles estão na ponta, para a reinserção social dos dependentes químicos, especialmente o crack.
A próxima reunião da subcomissão vai discutir os aspectos de saúde pública e tratamento de dependentes químicos.
E uma subcomissão da Comissão de Relações Exteriores vai acompanhar os preparativos para Rio Mais 20, que será realizada em junho do ano que vem, no Rio de Janeiro.
O presidente da comissão, senador Fernando Collor, disse que a conferência vai reavaliar os avanços resultantes da Eco 92 e propor objetivos concretos para o futuro.
Segundo Collor, economia verde, desenvolvimento sustentável, erradicação da pobreza e proteção ao meio ambiente deverão ser os principais pontos da Rio Mais 20, evento que deverá reunir mais de 120 chefes de Estado.
As expectativas em torno da Rio Mais 20 estão centradas na identificação dos desafios para o desenvolvimento sustentável dos próximos 20 anos. A economia verde, entendida como conjunto de opções de políticas sustentáveis, deverá ser enfocada como instrumento rumo à consecução do objetivo mais amplo do desenvolvimento sustentável.
O senador Itamar Franco, do PPS de Minas Gerais, criticou a reportagem do jornal Folha de São Paulo, que afirma que a aeronáutica monitorou políticos após o fim da ditadura.
Itamar teve acesso aos documentos com informações confidenciais usadas pelo jornal e alega que ali não constam informações relevantes.
A sugestão é que o referido periódico procure interpretar corretamente os textos a que teve acesso. O conjunto dos documentos permite-nos inferir que faltavam assuntos realmente relevantes para ocupar os analistas da Secretaria de Inteligência da Aeronáutica, nos idos de 93 e 94. Assim como nos dias de hoje, existem questões nacionais muito mais importantes para ocupar as linhas da nossa prezada imprensa.
Itamar Franco entregou ao Senado as informações confidenciais a que teve acesso para que a presidência da Casa decida se elas devem ser divulgadas.
E o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, defendeu o projeto que reduz os prazos para que informações sigilosas, reservadas e secretas sejam divulgadas.
A proposta que está na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado estabelece procedimentos para que qualquer cidadão tenha acesso a essas informações.
Para Walter Pinheiro, o projeto vai tirar do sigilo atos de agentes públicos que cometeram, por exemplo, violações de direitos humanos.
É o esforço para que nós tenhamos um instrumento cada vez mais transparente, para que a sociedade nos acompanhe, para que a sociedade nos ajude, para que o poder público continue funcionando sempre à luz do dia.
Jornal do Senado. Apresentação, Nara Beu e Osório Anquises. Áudio, Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.